depois podemos até ir buscar computadores e o SIS, que são uma série de coisas que continuam por explicar às pessoas. Vamos falar no infantário da TAP. O infantário onde as crianças dos funcionários que trabalham na TAP deviam estar. E a partir do final de agosto de 2023 vai fechar. É uma vergonha aquilo que estão a fazer. O Partido Socialista, que quer ir contra a TAP, quer ir contra os trabalhadores da TAP, agora também está a atacar as crianças dos filhos dos trabalhadores da TAP. É uma vergonha aquilo que está a passar e é uma vergonha que o fecho do infantário das crianças dos trabalhadores da TAP seja no final de agosto. Era importante o Partido Socialista dar uma explicação ao país o que é que vai fazer, para onde é que vão essas crianças e como é que as pessoas podem ir trabalhar e onde é que vão deixar os seus filhos, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tenho a palavra ao Sr. Deputado Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Jorge Galveias, eu respeito tanto a família que tento cumprir o que me ensinaram e uma das coisas que me ensinaram foi a não mentir. Infelizmente, não sei se outros cumprem o mesmo, aliás tenho a certeza que outros não cumprem os mesmos valores. Sr. Deputado Bruno Aragão, nós temos consciência temos consciência das funções constitucionais da provedora de justiça e temos consciência da possibilidade constitucional de delegação de poderes, de competências em provedores adjuntos sobre questões relativas aos direitos das crianças. Essa não foi a opção até hoje da provedora de justiça e isso também não nos impediria de apresentar aqui o nosso projeto, porque nós escolhemos outro caminho. Nós escolhemos um caminho que não se confunde com o da provedora de justiça e não substitui a provedora de justiça, antes complementa a sua atividade na defesa dos direitos das crianças e colabora naturalmente com a provedora nesse domínio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar ao encerramento deste debate. Para o efeito, tem a palavra ao Sr. Deputado Patrícia. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Por favor.
Sra. Presidente, queria pedir-lhe o favor de informar a Sra. Deputada Joana Mortágua que ninguém aqui mentiu e que ela chamar indiretamente ou tentar chamar mentiroso a um deputado não lhe fica bem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado se sentia ofendido, podia ter usado a figura de defesa da honra. Se é uma interpelação à mesa não tem que se pronunciar sobre essa matéria. Para então passar ao encerramento deste debate, por parte da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Contrariamente à mensagem que alguns partidos têm interesse em transmitir, a Iniciativa Liberal reconhece que o Estado pode e deve ter um papel essencial e até decisivo na intervenção da sociedade e na vida social. A existência de uma rede de segurança é, desde logo, uma ideia do pensamento liberal para proteger os cidadãos mais frágeis das condicionantes da vida. Não existe qualquer incompatibilidade de princípio liberal entre, por um lado, ser o Estado a proporcionar e a organizar esta mesma rede de segurança, principalmente para os seus cidadãos mais frágeis, e, por outro lado, a ideia de um Estado que se quer mais reduzido e mais eficaz. Senhoras e senhores deputados, um Estado que tenta chamar a si a resolução de todos os problemas da sociedade está invariavelmente condenado ao fracasso, com consequências que são ainda mais severas naquelas que devem ser as suas funções mais essenciais e nucleares. E as funções mais essenciais e nucleares de um Estado é precisamente garantir a defesa das direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, mas principalmente das crianças, que são, pelos mais diversos fatores, os cidadãos que mais necessitam de proteção por parte da sociedade. Senhores deputados do PS e do PSD, se é possível a defesa destes direitos pelo provedor da justiça, por que ainda falta fazer tanto? Porquê que instâncias internacionais estão constantemente a apelar-nos para a criação desta entidade? Porquê? Acham que o que temos é suficiente? Estão contentes? Nós não. E por isso a Iniciativa Liberal insistirá na criação e na garantia de mecanismos jurídicos e sociais que garantam a salvaguarda das nossas crianças com o objetivo de salvaguardar os seus futuros. A Iniciativa Liberal não irá obstaculizar nenhum dos projetos apresentados para a criação do provedor da criança e por isso apelamos ao PS que deixe esta proposta ir para a especialidade porque aí se adivinha um excelente debate para a construção de uma proposta comum. A Iniciativa Liberal agradece que vários partidos tenham enriquecido este debate com a apresentação de vários projetos, mas mais do que isso, as crianças agradecem que neste dia este Parlamento se tenha reunido para discutir aquilo que será o presente e o futuro das novas geração. A Iniciativa Liberal está no lugar certo da história. E os senhores deputados?
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia para apresentar o projeto de resolução número 577 do PS. Tem a palavra a senhora deputada Rosário Gamboa. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Língua mirandesa é um nome que designa um conjunto de variedades linguísticas seculares faladas na terra de Miranda. A sua origem remonta ao século IX, manteve-se viva até aos nossos dias, estimando-se que atualmente existam cerca de 3 mil falantes. A língua é um pilar identitário de uma comunidade, a expressão única de uma cultura, de um modo de ser e estar, onde a memória se imortaliza e prolonga em cada novo presente. Em 1992, o Conselho da Europa deu um passo determinante no reforço da valorização do património linguístico dos seus Estados-membros, reconhecendo que a proteção das línguas regionais ou minoritárias, em particular as que se encontram em risco, representa um contributo decisivo para a manutenção e desenvolvimento da riqueza e diversidade cultural da Europa, onde enraiza e se firma o direito inabalável do uso das línguas regionais e minoritárias na vida pública e na esfera privada. Pouco depois, Portugal deu igualmente passos claros no sentido da definição de um regime de proteção do seu património linguístico, aprovando nesta Assembleia, através da Lei nº 7, de 99, o enquadramento jurídico que reconhece o direito a cultivar e a promover a língua mirandesa enquanto património cultural. Este foi o colorário de décadas de trabalho, dedicação e empenho da gente de Miranda, dos seus autarcas e estudiosos como a Associação de Língua e Cultura Mirandesa. Em dezembro de 2017, realizou-se em Miranda do Douro o Encontro Europeu de Línguas Minoritárias, reunindo à mesma mesa representantes do Conselho da Europa, do Governo, da Câmara Municipal de Miranda do Douro, de especialistas e membros da sociedade civil, para analisar o reconhecimento da língua mirandesa na Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias. Obtido o reconhecimento prévio pelos peritos, o trabalho prosseguiu, no sentido de reunir todas as condições materiais e formais necessárias à assinatura da Carta, onde o mirandês se inscreve. Em 2021, Portugal deu um novo passo, aderiu à Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa, vinculando-se aos valores do Tratado, que define boas práticas para o enquadramento legal e institucional destas línguas. Falta agora o passo seguinte, a ratificação da Carta que virá a esta Assembleia, com as suas diversas vertentes pelo Governo português, onde o mirandês é reconhecido e a qual só entrará em vigor depois de depósito do instrumento de ratificação junto do Conselho da Europa. Assim, tendo em conta o percurso já feito, os passos dados pelo Governo de Portugal e pelas entidades municipais e associativas da Terra de Miranda, importa que a Carta Europeia das Línguas Regionais seja ratificada por Portugal, empoderando o país e as terras de Miranda com um instrumento crucial para a concretização de políticas públicas necessárias à proteção e promoção de um património nacional único, para as gerações futuras e para a humanidade. Esta é a razão deste projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução número 607 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje gostaríamos de começar por falar da história de Cristina Calderón, uma mulher chilena e a última falante da língua indígena Yagá. Dedicou a sua vida à proteção e partilha da sua cultura, a qual foi perdendo relevância com o passar dos anos. Em 2022, Cristina morreu com 93 anos, levando com ela o que restava da língua e da cultura Yagá. Em Portugal, tememos que o mesmo possa acontecer com a língua mirandesa. E é por isso mesmo que devemos olhar para estes exemplos, como o de Cristina Calderón, e fazer todos os esforços ao nosso alcance para que tal não aconteça no nosso país. A língua mirandesa é vista como uma segunda língua não oficial de Portugal. Todos nós reconhecemos a sua importância e nas últimas décadas têm havido esforços para preservar esta língua. Em 1999 foram reconhecidos os direitos linguísticos da comunidade mirandesa e em 2021 Portugal assinou a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, carta que o Partido Socialista pretende ir bem que seja vinculada à República Portuguesa com a proposta que nos traz hoje. Mas apesar deste esforço, entendemos que há mais caminho a fazer, sobretudo para revitalizar a língua mirandesa. E a verdade é que o que tem sido feito é insuficiente e por isso trazemos à discussão um projeto de resolução que visa que a proteção da língua mirandesa passe também por aquilo que é o necessário reconhecimento como património cultural e material da humanidade. Senhoras e senhores deputados, o diagnóstico é muito simples, até porque se estima que desapareçam 25 línguas por ano e atualmente temos apenas cerca de 3.500 pessoas que conhecem a língua mirandesa. Este ritmo poderemos ter num futuro muito próximo, a juntar-se esta língua a línguas extintas até aqui. E por isso mesmo fazemos esta proposta para que o Governo diligencie para que a língua mirandesa figure assim no património cultural e material da humanidade que necessita de salvaguarda urgente da Unesco. Esta inclusão, acreditamos, trará mais visibilidade e apoios, algo que acreditamos ser essencial para reverter o contexto que se vive hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao período de intervenções. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça favor.
Obrigada, Sra. Mayoral. Señoras y señores diputados, voy a hablar devagar en el poco tiempo que tengo para que todos comprendan. Y voy a hacerlo tal vez en ruin mirandés, mas es mejor ruin mirandés do que ningún mirandés. Y es eso que está en causa, una lengua que sobrevivió arrimado a 1000 años, que solo fue descubierta hay arrimado 140 años y reconocida hay arrimado a 25, está en riesgo desaparecer. Falemos claro, le mirandés é un tesoro lingüístico de Portugal e non tenemos el direito de deixarmos perder. Tenemos la obligación de respetarlo. Ora, la Asociación de Lengua y Cultura Mirandesa tem vivido con 20 mil oricos por año. Están aquí hoy. Le Libre e o meu partido conseguiu aprobar a dotação de 100 mil euros para um instituto de resguardo da língua mirandesa e nada foi feito. Terminar a ratificação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias que o PS propõe custa zero. Ainda não está feito. Reconhecer constitucionalmente o resguardo e promoção do conhecimento do mirandês e do barranquenho não é uma questão de custo. E é uma questão de se compreender que ninguém lo fazerá por nós. Ou queremos que um dia o mirandês seja apenas resguardado como asturlionês por Espanha, num país onde se decide com tanta facilidade milhões e milhares de milhões.